Segurança Pública. Recebemos o comandante da Polícia Militar de Uruçanga. Temos o prazer de conversar com o capitão Valdir Cristóvão de Oliveira Júnior. Capitão, bom dia, prazer em revê-lo.
Muito bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado pelo espaço.
Bom recebê-lo aqui. Nós temos alguns assuntos para atualizar, para conversar com a comunidade, ouvindo o comandante, o capitão Cristóvão. Vamos começar com essa atualização, digamos assim, mas principalmente como funciona, pode ser, quem sabe, né, alguma novidade para algumas pessoas, que é a aplicação de multa por posse de drogas. Teve uma atualização na lei. É isso mesmo, comandante?
Muito bem. A lei federal ainda continua a mesma.
Tá.
Porém, no ano passado foi sancionada a lei 18.987 do governo do estado de Santa Catarina, que prevê a aplicação de uma multa administrativa àquelas pessoas que forem flagradas portando ou consumindo drogas em espaços públicos, praças, parques. Então, hoje, a Polícia Militar já está aplicando a multa desde semana passada, e é importante que a comunidade saiba que hoje nós temos um aparato a mais para o combate de drogas, né, do uso de drogas em espaços públicos.
Uhum. Usando assim, sendo bem direto, um exemplo muito real, comandante, que é a questão de parques, alguns ambientes assim mais abertos, uso de maconha, por exemplo, que é um, digamos assim, mais popular. Isso está enquadrado também, vale
está,
também.
Está enquadrado. E até é importante salientar, Joel, que o foco da lei é coibir o uso de drogas nos espaços públicos. O que é o espaço público? É a praça, é o parque, são os estabelecimentos públicos, sejam eles escolas, que sejam do patrimônio público, né, de propriedade do município, do estado, da União, e aí sim vai ser aplicada a multa administrativa. E o foco da lei, por ser um espaço público, é porque o uso de drogas nas ruas, nas praças, nos parques, ela causa diretamente uma sensação de insegurança, por três aspectos. Primeiro, na família, os pais, eles acabam não levando mais os seus filhos aos parques, que é um local de convivência, um local de integração, e o uso de drogas nesses espaços acaba prejudicando, as famílias não vão mais, não frequentam mais os espaços públicos. Também a proteção das nossas crianças, que acabam de uma forma muito cedo já visualizando aquela outra pessoa usando droga, e isso causa até muitas vezes um incentivo indireto. E por fim, isso prejudica o comércio, prejudica o turismo. Ninguém gosta, né? Ninguém de qualquer cidade gosta de um espaço que ali está sendo ocupado por usuários de drogas. Além disso, também é uma oportunidade para que, se ali houver pessoas que usam drogas, vai ter pessoas, naturalmente, que vão lá vender drogas. Então, também, indiretamente, a lei coíbe o tráfico. Então, esse é o objetivo da lei. A multa administrativa, ela corresponde a um salário mínimo. Então, a pessoa que é flagrada portando droga ou consumindo em espaço público, ela é multada, né? É feito um auto de infração administrativa. Isso gera-se um procedimento administrativo com ampla defesa, contraditório, e ao final é aplicada a multa de um salário mínimo.
Entendi. Ainda sobre a lei, comandante, a aplicação, né, só pela própria PM em flagrante, o cidadão pode denunciar, gravou um vídeo, fez uma foto, isso vale também ou não?
A Polícia Militar precisa ser acionada e flagrar o cidadão portando a droga. Só o consumo, só a visualização ali pelo cidadão não gera automaticamente a multa. A Polícia Militar tem que ir lá apreender a droga, que é a materialidade do crime e também da infração, para que sejam realizados os procedimentos.
O que cabe, então, seria uma, dentro da denúncia, ó, tal local está acontecendo isso, e que se porventura o flagrante possa ser realizado,
exatamente,
aí sim caberia.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Agora, é bem interessante essa atualização, não, comandante? Exatamente por esse detalhe que o senhor falou. É uma questão não só de ambiente, de cidadania, mas visual, né? Independente se o cidadão é da cidade ou não é. É uma questão de controle, organização, e também segurança, porque independente do tipo de droga, mas é droga, né?
Exatamente. A lei federal, ela ainda tem aquela dicotomia, né? Ela foca e tem 12 aspectos, né? Ela foca o usuário como uma questão de saúde pública, uma pessoa que precisa de tratamento. Então não há uma criminalização hoje, não há um foco criminal, penal quanto ao usuário. Por outro lado, o traficante ele já tem uma reprimenda penal de no mínimo 15 anos. E recentemente o Supremo Tribunal Federal teve o entendimento de que até 40 gramas de entorpecente não caracteriza crime, isso por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas em ambos os casos, seja acima de 40 gramas ou abaixo de 40 gramas, o cidadão flagrado ele é autuado. Então ele vai receber a multa ali administrativa no valor de um salário mínimo.
Reincidência gera outra multa ou tem outra consequência?
A reincidência, o valor dobra. Então dobra. São dois salários mínimos.
Aqui em Uruçanga teve multa aplicada?
Já tivemos multa desde semana passada. As nossas guarnições já estão orientadas a realizar o auto de infração administrativa e já está valendo.
O público é muito jovem ou bem distribuído, comandante?
É variado, né? Variado. Então a gente acaba muitas vezes flagrando, né, o porte de drogas também no trânsito, né, a pessoa ali está conduzindo seu veículo revistada e é ali apreendida a droga, ou também nos espaços públicos, né, inclusive o nosso primeiro auto de infração administrativa por porte de drogas foi no poliesportivo. Isso, então já está valendo, já está vigente ali a lei.
Ok, importante essa informação, atualização, né? Até por uma, isso que o comandante falou, uma questão, primeiro, de respeitar o espaço, né? Lembrando sempre que estamos falando de drogas também. Essa reincidência ela vai sempre aumentando, comandante, ou tem outro tipo de punição?
No espaço de um ano, se a pessoa for flagrada mais de uma vez, ela é considerada reincidente e daí o valor da multa ela dobra.
Perfeito. Pelo que eu percebi aqui de alguns ouvintes, a principal dúvida, apesar que o comandante já esclareceu, mas reforçando, se cabe denúncia. Cabe. Liga para o 190, olha, me corrija se eu estiver errado, comandante. Olha, em tal local está acontecendo isso, tem um grupo. E imagino que a viatura vai até lá e vai constatar. É mais ou menos isso, né?
Exatamente.
Mas que cabe a denúncia, cabe, né?
Cabe a denúncia. O 190, ele serve para isso, né? Também para a denúncia. Claro. Olha, em tal espaço, tal local, tem gente usando drogas. É importante também salientar, Joel, que não cabe a multa administrativa em espaço privado. A pessoa está consumindo droga no quintal da sua casa. Não cabe a multa administrativa, embora ainda há a aplicação da lei federal, né, da lei de drogas. Se for acima de 40 gramas, a guarnição lavra um termo circunstanciado, isso para lá no Poder Judiciário, e se for abaixo de 40 gramas, a guarnição lavra um boletim de ocorrência em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
É que aí no privado é um cenário bem mais diferente, né, comandante, do que numa praça, num banco público na frente do ginásio, no parque, né, que é o que diz a lei.
Esse é o objetivo da lei.
Perfeito. Passamos para outro assunto também importante às 8h13 da manhã, que é a questão de um projeto para ampliar a cobertura por câmeras aqui no município. Eu tenho acompanhado a fala de vereadores já em algumas sessões em relação a isso. Aliás, foi tema da última reunião do Consegue, não, comandante? Essa questão de monitoramento.
Na última segunda-feira nós realizamos uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança, onde estavam presentes várias autoridades do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e foram discutidas nessa reunião o projeto que já está em andamento, que é da ampliação do monitoramento por câmeras aqui em Uruçanga. Isso será realizado através de uma emenda parlamentar, que muito provavelmente esse ano já deve vir para Uruçanga, isso através, capitaneado pelo Poder Legislativo. E na última segunda-feira nós apresentamos um projeto técnico em que nós pontuamos aqui na cidade de Uruçanga os locais onde há a necessidade de colocarmos câmeras de monitoramento. Então nós identificamos 27 pontos aqui em Uruçanga e o nosso objetivo, junto ao Conselho Comunitário de Segurança, é fazer um cercamento eletrônico da cidade. Esse é o objetivo.
Dentro do que é possível externar, né, comandante, qual é a dinâmica disso? Se monitora, tem uma sala, tem um controle, como é que funciona isso?
Então, hoje tem dois tipos de monitoramento que nós focamos no nosso projeto. A LPR, que acaba fazendo a leitura de veículos que entram ou saem ou circulam pela cidade de Uruçanga, e também as câmeras panorâmicas, que são aquelas que vão monitorar um espaço que seja estratégico para a polícia militar, para a segurança comum um todo. Então, por exemplo, um parque é interessante colocar uma câmera de monitoramento panorâmica. Por quê? Porque ali ele vai acabar monitorando aquele espaço. A entrada de um bairro também merece uma câmera de monitoramento panorâmica, que ele vai observar quem entra e quem sai num bairro. Agora, as OCRs, que são as câmeras inteligentes, elas são colocadas em pontos estratégicos que ligam um bairro a outro, que entram ou saem da cidade ou que ligam um bairro até uma determinada região, tanto na área rural como na área pública. Então, esse é o objetivo.
Qual é a diferença de uma câmera para outra?
A LPR ela faz a leitura de placa, então é um sistema de monitoramento inteligente e que ele acaba monitorando quem entra e quem sai da cidade. Muito porque, Joel...
Pela placa do veículo.
Pela placa do veículo, muito porque... O crime hoje está muito no trânsito, não só o crime de trânsito, mas o crime ele transita. Então, se alguém mal intencionado queira vir até a cidade de Uruçanga para cometer determinado crime, ou furto, roubo, qualquer outro tipo de conduta ilícita, ele estará sendo monitorado. Então, esses pontos que nós observamos, 27 pontos que nós observamos na cidade, são locais estratégicos para que aqueles que venham ou queiram sair da cidade para cometer ilícitos, eles vão ser monitorados.
E algum ponto chega à parte de interior rural também?
Sim. Nós abrangemos tanto a área urbana como a área rural. Agora, o nosso próximo passo é identificar localmente a viabilidade, e aí seja mais uma questão logística, mas a região ela já está mapeada.
Acredito que esse mapeamento também, de alguma maneira, interfere no sentido de ajudar ao nosso primeiro assunto, a questão das drogas,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Um parque ou coisa parecida.
Uma câmera de monitoramento, por exemplo, no poliesportivo, nos auxilia muito em identificar de pronto se ali está havendo consumo de droga ou não.
Esse é um sistema, comandante, que, claro, só pela divulgação, eu digo isso porque já divulguei ao longo da semana e recebi já o feedback dos ouvintes, passa já automaticamente um sentimento de segurança para quem está em casa. E para o caso dos senhores, da polícia, também uma dinâmica de estrutura, de uma ferramenta muito interessante, né?
Exatamente. E até um caso interessante, nós recebemos uma denúncia de uma determinada família que trazia seus filhos para vender paçoca aqui em Uruçanga, um caso muito conhecido. E nós recebemos essa demanda e nós tínhamos a placa do veículo. E através do nosso trabalho de inteligência, nós conseguimos identificar que este veículo não estava apenas em Uruçanga. Ele fazia várias cidades aqui da região. Essa família estava cometendo a mesma prática em várias cidades da região. Então, nós conseguimos, através dessa inteligência, desse monitoramento inteligente, já fazer a abordagem desse casal, já tomar as medidas, e hoje esse problema já não existe mais em Uruçanga. Então, essa tecnologia ela nos auxilia muito a buscar soluções para a segurança pública.
Como o senhor falou, né? Não só a questão interna, mas essa questão de passagem, né? SC, vai para Orleans, vai para Boa da Fumaça, que acaba, especialmente nesta aqui, a câmera inteligente chamada,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Acaba ajudando bastante, né? Nós temos alguns ouvintes conosco aqui, ó. Parabéns à Polícia Militar pelo planejamento estratégico da instalação das câmeras. É o Reginaldo que traz aqui o seu recado. Ainda sobre o primeiro assunto, ainda a questão das drogas, mas, por exemplo, quem está em... não vou citar o nome, né? Ele pediu aqui, ok, mas é um exemplo real ou não. No caso do meu vizinho, cabe denúncia mesmo ele estando no pátio ou dentro de casa, do uso de droga, por exemplo, comandante?
Sim, cabe a denúncia ela pode ser realizada em qualquer circunstância. Agora, o que precisa ficar claro? Para aplicação da multa administrativa, essa que corresponde a um salário mínimo, é necessário que o usuário esteja em via pública, né? Seja em praça, seja na rua, seja no local público. Agora, no interior da residência ou um local que seja acessível a determinada residência, a gente toma as providências, né? Se for mais de 40 gramas, um termo circunstanciado, se for menos de 40 gramas, lavra-se um boletim de ocorrência. Mas sim, a gente faz alguma coisa. Agora, para a multa administrativa em específico, precisa estar em local público.
Local público. Muito bem. O ouvinte pergunta se o 190 está funcionando normalmente. Tentou ligar ontem, não conseguiu. E se tem alguma coisa, se tem um outro canal. O canal é o 190, né?
190.
Que, aliás, tem algum problema, comandante?
Não, é que ontem nós tivemos uma manutenção na região de Criciúma, na parte elétrica. Então, pode ter ocorrido esse gap aí de ligações do 190.
Lembrando sempre que o 190, no caso aqui, cai onde?
Em Criciúma.
Criciúma, né?
Criciúma.
Cai em Criciúma, muito bem.
Criciúma.
Bom, são 8 horas e mais 20 minutos. Outros ouvintes aqui conosco também. Foi aquilo que eu falei, da mesma maneira que, de fato, você está na questão das drogas, né? Passa num parque, tá aquele, vamos lá, aquele cheiro da maconha, de fato, fica desconfortável. A questão das câmeras, o cidadão sabendo que existe esse monitoramento, já dá esse sentimento de segurança. Isso é automático, né, comandante?
Exatamente. Só que nós buscamos a eficiência desse sistema.
Claro.
Então, hoje, nós precisamos investir em câmeras inteligentes aqui em Uruçanga, e acreditamos que o próximo passo, que é o que está muito em voga em Santa Catarina, é a câmera de reconhecimento facial, que é o próximo passo, que eu acredito que em breve a gente já deva ter alguma novidade aqui no município, e que a gente precisa sim utilizar da tecnologia em prol da segurança pública.
Comandante, agora, claro que isso também não descarta, muito pelo contrário, né? Serve ainda aquela orientação, especialmente comércio, empresas, com aquela questão de ter o seu alarme, ter a sua câmera principalmente. Isso continua sendo muito válido, independente do sistema, né?
Sim, nós orientamos até, inclusive, Joel, foi uma pergunta que nos fizeram lá na reunião do Conseg. Se uma comunidade ela está organizada e quer investir em câmera, nós orientamos hoje que cada residência que queira investir em tecnologia, que invista na sua própria câmera de monitoramento. Por quê? Porque isso nos auxilia muito na identificação de crimes, de pessoas suspeitas, até mesmo em locais que ali estejam ocorrendo alguma irregularidade. Então, nós hoje orientamos a comunidade que, se caso queiram investir em tecnologia, que invistam na sua própria câmera, né, na sua residência. Isso nos auxilia muito na identificação de crimes, auxilia muito a Polícia Civil no trabalho de investigação, e isso é importante. Agora, aquelas câmeras que ficam em locais públicos, que sejam aquelas que são colocadas em pontos estratégicos, elas são estudadas e que naquele local precisa ser monitorado. Aí sim a gente vai conseguir trabalhar muito conjunto. Quanto ao ponto ali do reforço na segurança, a gente sempre orienta, inclusive pela rede de vizinhos, que cada um faça a sua parte para a sua segurança também. Então, reforçar as entradas da sua residência, do seu comércio, para que a gente consiga dificultar os crimes. Então, isso é extremamente importante.
Inclusive, o nosso ouvinte Luiz lembra, né, da rede de vizinho, que segue funcionando normalmente.
Segue,
né,
funcionando. Na última semana, nós alcançamos 2 mil integrantes aqui em Uruçanga. Isso nos deixa muito gratos, porque a comunidade vem acreditando nessa ferramenta espetacular de troca de informações entre a comunidade. Tem dado bastante certo, as pessoas estão realmente engajadas em fazer segurança, em fazer Uruçanga cada vez mais segura, e a gente tem agora o objetivo de ampliar a rede de vizinhos, e até fica o convite àqueles que têm interesse em ingressar na rede de vizinhos, que façam contato com a Polícia Militar, ou até mesmo busquem um vizinho que já está na rede para que ele seja inserido. Lembrando, todos na rede de vizinhos, Joel, eles são analisados previamente antes de ingressar ao grupo, porque é um grupo de interesse de segurança. Então, todos que queiram entrar na rede Vizinhos, eles são analisados, eles são, realizada ali uma análise de ficha, né, de antecedentes. Então, sim, se a pessoa tem antecedente por furto, por porte de droga, algum crime que seja incompatível com a permanência dele na rede Vizinhos, ele já não entra. Então,
pode ter um grupo infiltrado ali, né?
Exatamente, senão naturalmente o criminoso, claro, estará lá observando tudo, né? Uhum. Então, a gente tem o cuidado, isso é protocolar, de todos que estão na rede Vizinhos, eles sejam cadastrados, a gente sabe exatamente quais são os antecedentes e que pode, quem está na rede Vizinhos deve ficar muito tranquilo de que ali é um grupo focado na segurança.
Comandante, amanhã nós estamos atualizando alguns assuntos. Amanhã nós temos a final do Campeonato Municipal de Futsal, né, no Ginásio Centenário, que está entre os três eventos de grande porte, de grande movimentação, como Festa do Vinho, como Retorno. Eu sei que tem a segurança privada, mas a polícia tem acompanhado.
Estaremos
também
lá, né? Temos monitorado todos os jogos. Uhum. E já em contato com o diretor de esporte, já temos um planejamento reforçado para amanhã à noite. Então vai ser um evento bonito, vai ser um evento seguro. E esperamos aí que a comunidade Uruçanga possa prestigiar o jogo, que vença o melhor, né? Futebol, ele deve ser resolvido ali entre as quatro linhas da quadra. Uhum. E que a Polícia Militar, ela estará lá para dar todo o suporte de segurança para o evento.
Reuniões do Consegue também funcionando muito bem, não, capitão?
Exatamente. Toda última segunda-feira do mês, nós realizamos a reunião do Consegue. É importante que a comunidade participe, que leve as suas demandas. Todas as demandas, Joel, das comunidades, elas são ouvidas. A gente trata com a seriedade que o assunto requer e a gente, sim, dá uma resposta para a comunidade. Então, aqueles que têm algum problema, problema de perturbação, problema de hoje está muito comum isso, motocicletas fazendo barulho, levem até a reunião do Consegue, leve a sua demanda. Aqueles que são representantes das comunidades, é importantíssima a presença deles, porque eles acabam levando muitas vezes as angústias da própria comunidade até a reunião do Consegue, e nós sim ouvimos, nós registramos em ata e a gente resolve na medida do possível aquele problema.
Muito bom. 8:27, importante conversa, segurança pública com o capitão Cristóvão, comandante da Polícia Militar de Uruçanga. Comandante, sempre bom ouvi-lo. Conte conosco com a Rádio Marconi, com a Polícia Militar, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Joel. Muito obrigado à Rádio Marconi, que é sempre parceira da Polícia Militar, e conte conosco.
Muito bom. 8:27, segurança pública nesta hora do programa.